passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Onde quer que estivesse, no campo ou na cidade, o escravo era explorado em jornadas exaustivas. As mãos negras sangravam e se enchiam de calos para encher os bolsos da casa grande e os cofres da coroa. Trabalho, trabalho, trabalho. Até adoecer e morrer precocemente. É o que você confere nesta quarta parte da reportagem Ferida que ainda sangra, a escravidão africana no Brasil. Uma produção Rádio Senado.
Durante os períodos colonial e do Império, três ciclos econômicos se destacaram no universo de riquezas produzidas no Brasil. O da cana-de-açúcar entre os séculos XVI e XVII, o do ouro no século XVIII e o do café no século XIX. Em todos eles, foi a mão de obra escrava que fez girar a roda da fortuna. Mas a lida dos cativos africanos era onipresente em qualquer canto do país ao longo de todo esse tempo. Como lembra o professor Petrônio Domingues, da Universidade Federal de Sergipe.
No Rio Grande do Sul, na região, por exemplo, que hoje é Pelotas, é uma região notadamente que na época da escravidão impulsionou a charqueada. Se você pensar na região do sertão nordestino, então foi a pecuária, né? Já na região da Zona da Mata nordestina, conforme a época, né, destacou-se a cana-de-açúcar, né? E ao longo do século XIX, né, em São Paulo, floresceu de uma maneira assim, vertiginosa, né, a economia cafeeira. Então, dependia muito a região e o contexto histórico, a época, porque a gente está falando de quase aí quatro séculos de escravidão.
A professora Silvia Onode Lara, da Universidade Estadual de Campinas, cita a jornada de muito trabalho e pouquíssima alimentação, ou melhor, ração, que levava os negros à total exaustão de sol a sol.
É um trabalho absolutamente exaustivo, a ração pensada no mínimo possível, a toda uma série de cálculos. Há um engenheiro, por exemplo, que fez uma análise de aproveitamento dos dias chuvosos para fazendas de cana na região do Rio de Janeiro. Não é? E ele diz, nesses dias a gente não vai deixar sem ninguém trabalhar. Então as mulheres vão para fazer costura, então um aproveitamento máximo do trabalho dessas pessoas.
Não era só nos campos que os escravos tinham jornadas exaustivas. Também nas grandes cidades e pequenas vilas, nas ruas e nas residências, eles eram submetidos às mais diversas tarefas domésticas e braçais. E se engana quem pensa que ter a propriedade de um escravo era privilégio exclusivo dos mais ricos, como lembra o professor Jaime Pinsky, titular da Unicamp e livre docente pela Universidade de São Paulo.
Tratava-se apenas de meia dúzia de negociantes e de algumas dezenas de grandes proprietários rurais? Não. Em algumas cidades, como a cidade do Rio de Janeiro, grande parte da população tinha seus negros escravos para todo serviço que se atribuía a ele os piores serviços o tempo todo.
Ao longo do tempo, a mão de obra cativa foi empregada numa enorme variedade de funções. Na agricultura, na pecuária, na construção, na limpeza e arrumação da casa, no transporte de pessoas e mercadorias, tudo era tarefa para eles. Além de participar da construção do Brasil com suas mãos e braços, muitos escravos trouxeram da África tecnologias e conhecimentos que os próprios colonizadores não detinham. Silvia Onode Lara cita uma dessas práticas.
Os africanos sabiam fundir o ferro. Eles tinham um conhecimento, sobretudo nessa região Congo-Angola. É uma região onde a fusão, fundir o ferro, ser ferreiro, ter o conhecimento disso é muito importante para uma série de elementos. Esse conhecimento era usado aqui no Brasil.
O diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jucá, lembra de outros conhecimentos trazidos pelos escravizados da África para o Brasil e salienta que as marcas dessa contribuição estão ainda hoje presentes em cidades de norte a sul do país.
Então, conhecimentos agrícolas, até de mineração, né, alguns escravos são utilizados na extração de ouro, já tinham conhecimento de mineração prévio, trazido da África, né, então eles trazem esses conhecimentos variados, claro, conforme cada um, né, mas importantes também para a América Portuguesa. Né. Nossas cidades foram construídas com mão de obra escrava. Quem colocou as calçadas, que a gente acha lindo, né, nas cidades históricas, etc e tal, foram os escravos. Quem construiu as igrejas foram os escravos. Quem construiu as casas foram os escravos. Né? Então, os escravos são utilizados em uma variedade de atividades. Né?
Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo.
A professora Flamira Albuquerque, da Universidade Federal da Bahia, afirma que reconhecer essa contribuição africana para a formação do Brasil é fator imprescindível para uma real compreensão da nossa sociedade.
Para que a gente possa entender a maneira como esse país foi feito a partir de uma diáspora, né, de vários povos vindos do outro continente, de um continente africano, que tiveram que migrar para o Brasil, que a única coisa que possui é a sua força de trabalho. Né? Isso também constitui a formação da sociedade brasileira na qual devemos todos conviver, negros e brancos.
Reportagens Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende.
Na próxima parte da reportagem, Ferida que ainda sangra, a escravidão africana no Brasil, o protagonismo negro na luta pela liberdade e o sonhado fim da escravidão. Uma produção Rádio Senado.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.